A gente está falando aqui do juiz de garantia. A justiça está diante de um desafio de como implantar agora, como organizar esse novo tipo de trabalho dentro do judiciário, correto? Hoje, se eu não me engano, o CNJ se reúne, não é isso, para tratar do assunto?
Sim, porque existem já no Supremo algumas medidas questionando, pedindo a suspensão da implantação desse momento novo, né, dentro do processo penal brasileiro, que é a chegada desse juiz de garantia. Por conta exatamente dessa preeminência de chegar agora, o CNJ, que está de férias, né, isso é um mês de recesso do CNJ, ele vai se reunir hoje extraordinariamente para tratar desse assunto.
A principal dúvida do judiciário é de que forma acredito, né, doutor? Porque agora vão ter, vamos dizer assim, dois juízes, só para a gente explicar para os ouvintes que estão sintonizando o rádio agora, né? O juiz de garantia, dois juízes para analisar um processo, aquela fase inicial do processo. E aí vem a pergunta, quem será esse juiz inicial, né? Para pegar a fase inicial de um processo, de que forma que vai ser feito, vão ser novos concursos, vai ser o Estado, como é que vai ser essa contratação, vamos dizer assim?
Gente, há alguns anos, né, algumas décadas, vamos dizer, como é que funcionava a parte de ação penal, processo penal, investigação penal? A polícia investigava, nos indícios que a polícia chegava, né, as provas indiciárias, daí porque a pessoa era indiciada na prática de determinado crime, todos os elementos levavam a acreditar que era a pessoa efetivamente a autora daquele crime. Então a polícia concluía esse inquérito, indiciava quem efetivamente ela entendesse que fosse o responsável, o autor daquele crime, e mandava para o Ministério Público. O Ministério Público, então, com base nisso tudo, ele oferecia a denúncia ou então ele requeria prisão preventiva, ele requeria algumas medidas, e o juiz analisava essa questão, né, esse pedido do Ministério Público, e deferia ou não deferia o processo seguir em frente. Né? Como é que isso passou a ser de uns tempos para cá? Uma mistura nisso tudo. Quer dizer, o Ministério Público passou a ter poder de investigação. Isso significa que, além da polícia, o Ministério Público também investiga através dos procedimentos de investigação criminal, procedimentos de investigação civil. Então, o Ministério Público também investiga, ele cumpre o papel de polícia. E o juiz, que efetivamente ele só recebia outrora esses processos, ele passou a ter uma preponderância também na fase instrutória desse processo. Então, ele passou a ter uma atividade maior nesses requerimentos, nesses deferimentos de escuta telefônica, quebra de sigilo bancário, prisão preventiva, prisão provisória e etc. E tal. Então, o que, que se chegou ao entendimento? Né? E principalmente, Letícia Leandro, depois desse protagonismo que o juiz Sérgio Moro teve. A gente tem sempre que evitar o maniqueísmo, dizer o seguinte, olha, o sujeito é só mau, o sujeito é só bom. O ministro, o atual ministro Sérgio Moro, prestou um serviço relevante na função de juiz de direito, que ele era na 13ª Vara de Curitiba, não tem a menor dúvida. O Brasil é ainda um país contaminado pela corrupção? É. O juiz Sérgio Moro, enquanto juiz da 13ª Vara Criminal, cumpriu o seu papel como juiz criminal, de condenando, de enfrentando, enfrentou, não tem a menor dúvida disso. Entretanto, e aí vem o entretanto, o juiz Sérgio Moro, ao meu sentir, ele extrapolou em muito da função dele de magistrado. Então ele chegou, e aí vem aquela história dos vazamentos e tal, ele chegou a momentos em que há demonstrações, não sei se há provas disso, a gente pode falar em prova, porque foram provas ilegais, mas há demonstrações, há indícios, de que o juiz Sérgio Moro, de certa forma, ele presidiu a investigação. Né? Ele determinou, ele aconselhou, ele ponderou com o Ministério Público e às vezes até com a Polícia Federal, como é que a coisa ia seguir. Então, assim, isso tira do juiz, não só do Sérgio Moro, mas de qualquer juiz, a chamada isenção, chamado equilíbrio. Então, um movimento que já havia anteriormente muito grande no sentido de garantir, dentro do processo penal brasileiro, toda a segurança jurídica que a Constituição dá, ele terminou tomando um corpo maior com a criação desse chamado juiz de garantia, que nada mais, nada menos é do que um juiz de direito. Não é uma terceira pessoa que vem pulando de paraquedas. Não. Ele é um juiz de direito, só que ele vai cumprir neste processo, segundo a lei determina, esta função de triagem, de filtragem daquelas medidas que devem necessariamente ser tomadas de caráter emergencial, chamadas medidas cautelares, as medidas que são necessárias para investigação, as medidas que são necessárias para a formação da culpa, e depois nós vamos ter uma outra função judicante, outra função jurisdicional dentro do processo, que é aquele juiz que não está, vamos dizer assim, contaminado, contaminado, né? Já não tem um juízo de valor formado por tudo aquilo que ele lá atrás determinou, ele vai julgar esse processo. Então é essa a grande questão que está suposta na mesa.
Tá certo. Então, e hoje, a gente lembra, né, o CNJ, que está de recesso, foi convocado justamente para debater, já adiantar essa discussão para implantação, efetivamente.
Pois é.
Não vai ser por agora também, né, doutor? Não vai ser uma
pois
agora.
Pois é, veja só. O que, que o CNJ está discutindo e o que, que parte significativa dessas ações discute no Supremo Tribunal Federal? Não é a figura do juiz de garantia. Né? Isso já é uma coisa consolidada, a necessidade dentro do direito brasileiro, a evolução do direito. O que se discute é a evolução administrativa, né? O ambiente administrativo. Tem gente, tem recurso humano, tem juiz suficiente para fazer isso. Isso vai repercutir em algum tipo de atraso dentro do processo. Inegavelmente, a curto prazo e a médio prazo vai, porque os tribunais não estão preparados para isso. É preciso que haja um desdobramento do corpo funcional, um desdobramento do corpo julgador. Então, nós não temos hoje essa estrutura preparada para isso. Mas essa discussão é válida, né? Essa discussão é importante. O que é importante? A gente garantir o direito sagrado ou consagrado da Constituição, ou a gente, em nome de uma apuração mais célere, a gente abrir mão disso e colocar, às vezes, na prisão gente que não teve o seu direito de ser respeitado? Essa é a grande discussão.
Só uma dúvida, doutor. Os juízes de garantia, eles passam a atuar dentro dos novos processos ou dos antigos também que já estão em tramitação?
Olha, a regra processual, Letícia, ela tem eficácia imediata. E no momento que ela entra em vigor, ela passa a alcançar ou alcança todos os processos que estão em curso. Então, assim, o juiz de garantia, uma vez implantada essa função do processo, ele vai passar a realizar todas as funções como se o processo tivesse começado. Não que o processo vá recomeçar, tá, Letícia? Mas como se tivesse, o processo tivesse começado naquele determinado momento. Então, as funções que outrora eram realizadas pelo juiz da vara passam a ser realizadas por esse juiz de garantia ou continuam sendo realizadas por esse juiz de garantia.
Tá certo. Então, doutor Gustavo, olha, obrigada mais uma vez por esse esclarecimento do senhor. A gente continua acompanhando toda essa discussão, esses desdobramentos, né? Agora, mais para o final do dia, a gente pode talvez até comentar novamente na segunda um posicionamento do CNJ, que vai discutir hoje pela primeira vez essa
Exatamente.
Questão do juiz de garantia. Doutor, obrigada e um ótimo ano para a gente, viu?
Isso, um ótimo ano para a gente, um ótimo final de semana para você, para o Leandro e para toda a família.